Vem aí
um podcast sobre história.
E não é qualquer história, é a história do nosso país de um jeito bem didático.
Vamos juntos comentar os fatos mais marcantes e importantes para a construção do Brasil.
São mais de 500 anos de muitas reviravoltas, evoluções e revoluções.
Então vem com a gente.
E senta que lá vem Brasil.
Olá, seja muito bem-vindo ao Senta Que Lá Vem Brasil, o podcast que conta a história do Brasil de um jeito diferente, direto, instigante e cheio de curiosidades que os livros nem sempre revelam. Aqui a gente investiga não só os grandes eventos, mas também as tensões e os bastidores que moldaram o país em que vivemos. Do Brasil colônia ao presente, passando por impérios, repúblicas e revoluções. Nosso objetivo é entender o passado para refletir o presente. Prepare-se para uma viagem no tempo com pitadas de política, cultura, intrigas e, claro, muita história.
Hoje nós estamos aqui com a professora Dona Ifateia, Soninha, para ela falar de um tema importante do nosso país. Boa tarde, Soninha, tudo bem?
Boa tarde a todos que nos estão escutando nessa tarde agradável de terça-feira.
Então, para a gente iniciar, Soninha, vamos falar sobre o ano de 1500.
Sob o céu da colônia. Ano de 1500. O Oceano Atlântico esconde segredos, e no horizonte surge uma terra verde, grandiosa e habitada por povos nativos. Para uns, o descobrimento. Para outros, o início de uma longa invasão.
Olha só, primeiro, né, já tinha gente aqui. Hoje em dia, a gente não chama essa civilização que estava aqui mais indígena. Eram os povos originários, que tinham a sua cultura, tinham as suas necessidades. A gente vai lembrar sempre que cada povo, cada comunidade tem a cultura que lhe é necessária. Então, se os portugueses viam diferença entre a cultura deles, que não era nenhuma maravilha, e a cultura dos indígenas, é a partir dessa visão errada, né? da cultura e da antropologia, de que tem um nível de cultura que, se o outro não está, está diferente. Uma segunda coisa, não houve descoberta. Né? Portugal, ele tinha um plano bastante elaborado, bastante minucioso de descoberta de novos territórios. Tem algumas razões para isso, e uma que eu acho importante é o problema da relação dele com a Espanha. Né? Vamos pensar que Portugal aparece ali naquele momento em que os habitantes da Península Ibérica estão tentando colocar para fora os muçulmanos, e à medida que essa expulsão ganha corpo, Portugal chega à conclusão que, se não tomasse uma decisão, se não se transformasse num país grande em termos cultural, né? Porque é uma tripinha de terra, ele ia ser engolido pelos espanhóis. Então, o que Portugal faz? Como já está virado para o Atlântico, se lança ao mar. Então, cria-se, né, uma escola de sagres, Dom Henrique, o navegador, se traz os mais poderosos, melhores cartógrafos, especialistas. Eles criaram uma NASA, né, e se lançam ao mar. A primeira desculpa era que eles iam expulsar os muçulmanos. Iam chegar na África para guerrear com os muçulmanos. E aí começa em 1530, conquista de Ceuta, vai, e vão criando todas as condições. Repare, a chegada de Portugal ao Oceano Atlântico foi muito mais terrível, muito mais complicada do que chegar à Lua. Eles tiveram que fazer tudo. Eles não tinham eles não tinham mapa, eles não tinham navios adequados, eles não tinham marinheiros adequados. Eles tiveram que criar tudo, criar portulanos, criar mapas cartográficos, ensinar os navegadores e desenvolvendo uma tecnologia. E nesse caminho, né, a ideia seria chegar primeiro aos muçulmanos, depois o caminho marítimo para eles, porque eles querem riquezas, riquezas que tem nas Índias. E no caminho, eles vão chegar ao Brasil. Não é por acaso. A gente sabe que você saindo do Atlântico, lá da Península Ibérica, e se você, não dá para você contornar para chegar à África do Sul. Por quê? Ali as correntezas vão na direção do Atlântico, na direção de Portugal. Então, você tem que cortar o Atlântico, vir mais ou menos costeando o Brasil. Depois, quando chega lá embaixo, perto de Santa Catarina, você corta novamente e vai em direção à África. Então, não foi uma descoberta, não foi alguma coisa que eles já conheciam. E foi uma tomada, né, consciente. Eles achavam até que ia ser mais fácil e que eles iam chegar, ia ser igual os espanhóis, que ia ter ouro, prata e abundante.
Soninha, e como se deu a formação das capitanias hereditárias, né? Como que funcionou essa divisão? Como que o Brasil começou por onde?
Então, o Brasil foi assim, ensaio e erro. Nunca teve um projeto de colonização do Brasil. A gente não é um país, até hoje, né? Nós não somos um país que temos um projeto. O governo, até o governo de hoje em dia, qual é o projeto econômico desse governo? A gente nunca viveu com projetos. Então, o que que acontece? Quando Portugal toma posse do Brasil, falei, toma posse para evitar que outros povos, como por exemplo os franceses, entrassem aqui. Só que eles não sabiam o que ele ia fazer. Por quê? Porque as Índias estavam dando muito mais dinheiro. Então, primeiro momento, eles alugam o Brasil. Então, o que era o Brasil para eles? Salvador, Pernambuco, aquela região nordestina. Então, tinha um judeu, né, riquíssimo, que era ele, o Fernão de Noronha, e ele aluga o Brasil para tirar o pau-brasil, que eles levavam para a Europa para fazer tinta, para tingir roupa, né? A cor vermelha. Só que começou a diminuir o lucro porque os indígenas também não eram bobos. Eles não queriam ficar lá só fazendo as coisas de graça. E aí, Portugal resolve dividir. Como tinha dado certo isso nas Antilhas, eles acharam que ia dar certo no Brasil. E resolve dividir o Brasil em capitanias hereditárias. Só que as Antilhas, uma ilhinha que... De quilômetros. E o Brasil, né, não tem a configuração de hoje, pegava ali do Pará, pegava Santa Catarina, Goiás, Amazonas, não existia, mas já era grande. Portugal não tem dinheiro para colonizar o Brasil. Ele divide em capitanias hereditárias, 15 capitanias, dá para os nobres portugueses. Inclusive tem nobre que ganha duas capitanias. Aquilo ficou jogado até que 1545, 15 anos depois, né? 19 anos depois, Portugal teve que tomar uma atitude. Não pode ficar desse jeito. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai recomprar as capitanias que ele havia doado e que não deu em nada e vai criar o governo geral. Aí sim, a partir daí, nós vamos ter, vamos dizer assim, eu não vou dizer que é um projeto. Eu vou ter uma ideia de governo do Brasil.
Perfeito. Soninha, e agora falando sobre um momento triste da nossa história, né, que é a escravidão. E como se deu a vinda dos negros no Brasil nesse momento do Brasil colônia?
Então, primeira coisa, é algo degradante, né, quando a gente pensa com os olhos de hoje. Mas na época... era o sistema que existia. Na realidade, quando começa a produção de açúcar no Brasil, ela vai ser pautada na mão de obra dos indígenas. Eles vão ser, vamos dizer assim, escravizados para trabalhar na produção de açúcar. O açúcar se transformou em uma coisa interessante, por quê? Porque era algo cobiçado na Europa. Todo mundo quer. Era muito chique. As pessoas, os reis, as princesas, quando se casavam, elas costumavam ganhar potinhos de açúcar, porque o açúcar não existia. E alguma coisa ali das Antilhas, né, na região, mas era muito pouco. Então, Portugal teve essa ideia, né, de introduzir o açúcar no Brasil. Vai ter uma ajuda muito forte dos dos holandeses. Vamos lembrar que em 1580, Portugal perde a independência para a Espanha, né? Mas antes disso, eles tinham uma colaboração muito grande dos holandeses, que inclusive tinham um know-how no açúcar. Só que à medida que o açúcar vai sendo exportado em grande escala, sobretudo os ingleses, que já estavam enriquecendo, perceberam que eles estavam em desvantagem econômica. O que eles exportavam para o Brasil era muito menor, o que eles ganhavam no Brasil, né? A balança comercial estava sempre a favor de Portugal. Por quê? Porque o açúcar era muito mais caro do que o que eles vendiam para o Brasil. Então, tiveram uma sacada. Vão fazer uma campanha fortíssima, né? Partindo do princípio de que a mão de obra escrava não dá conta, os escravos realmente, né? Os escravos que eu digo, os indígenas, realmente não davam conta, eles tinham outra forma, eles eram nômades, eles não estavam acostumados a trabalhar, eles não se interessavam por açúcar. E aí os ingleses pensaram, levamos os africanos para o Brasil, os africanos já têm um método de trabalho que se adequaria mais ao sistema escravo. Eles tinham método, eles não eram escravos, mas eles tinham um trabalho mais preso à terra. Então, eles não eram nômades como os indígenas. E nessa importação para o Brasil da mão de obra escrava, aí eles viraram o jogo. Porque o escravo africano é mais caro do que a compra dos produtos brasileiro, no caso, o açúcar. Então, o açúcar vira a balança a favor dos ingleses, é o que eles querem dinheiro, estão produzindo, estão criando a industrialização, e o interessante é que aquilo vai servir para eles mais ou menos por uns 250 anos, né? Até que vem a Revolução Industrial se consolida e eles percebem que não dava mais para ter escravidão no mundo, porque estavam perdendo dinheiro. Porque eles precisavam, em 1800, de pessoas livres para comprar os produtos ingleses. Então, eles implantam a escravidão para ganharem dinheiro e para fazerem revolução industrial. E depois eles combatem a escravidão porque eles querem mão de obra livre, que ganhe salário, para quê? Para comprar os produtos ingleses. Tudo articulação inglesa.
E agora nós vamos para o quadro das curiosidades, o Dúvida Histórica. Neste momento, os nossos ouvintes podem perguntar tudo aquilo que desejam saber sobre os detalhes da história. E a primeira pergunta é do nosso ouvinte Antônio. E aí, fala pra gente qual a sua dúvida?
Oi André, oi Soninha, tô acompanhando aqui com vocês o primeiro episódio do podcast Senta Que Lá Vem Brasil e eu já tenho uma dúvida pra perguntar pra vocês. Como que entra nessa história o grande herói Tiradentes? E realmente ele foi um grande herói? Ou, na verdade, a história transformou ele num herói? E como que foi a vida dele também? Conta um pouco pra mim, que eu tô bem curioso.
Tem herói. Era um herói?
Eu nunca fui um herói.
Mas por que, então, ele foi
por
morto?
Quê? Porque quando vem a República tem que se opor à monarquia. Teodoro, né, Floriano Peixoto, eles têm que mostrar que o que eles fizeram, que era a proclamação da República, era muito mais grandioso, que o Brasil ia ser muito melhor do que no período do Império. E quem é que se opõe ao Império? A Inconfidência. Por quê? A Inconfidência foi vista pelo Império como lesa majestade. Você faz um movimento para acabar, para matar o rei, para acabar com a monarquia. Isso era uma coisa sacrílega, era como se você estivesse ofendendo Deus. Que o rei, ele era escolhido por Deus. Se eu mato o rei por livre vontade, eu estou ofendendo Deus. Então, na realidade, quando se escolhe o Tiradentes, foi exatamente porque está se pensando em alguém que, na concepção da época, se opunha ao Império. Mas se a gente pensa friamente, e olha que eu gosto da Inconfidência. O que foi a Inconfidência? Um bando de gente, né? Alguns senhores, que foram batizados lá em Tiradentes, né? Beberam todas e resolveram fazer um movimento. E no final das contas, como é que aquilo termina? O que tivesse menos encosto, o menos poderoso em termos de nobreza, acabou morrendo. Então, o Tiradentes morreu Por quê? Porque falou demais. E como os outros eram mais nobres do que ele, empurraram ele. Inclusive, tinha inimizade. O Tomás Antônio Gonzaga achava ele horrível, brigava com ele. O Cláudio Manuel da Costa também não gostava. Então, eles não se entendiam.
E no próximo bloco, vamos falar sobre como foi a vida dos imperadores portugueses aqui no Brasil. E você confere também mais participação dos ouvintes. A gente volta já já.
Nós estamos dando uma pausa, mas já já nós voltamos com muito mais história para você. Assista ao nosso próximo episódio, que será lançado na quarta-feira, em que falaremos sobre o Brasil Colônia. Não deixe de nos ouvir e senta que lá vem Brasil!
Estamos de volta com o Senta que Lá Vem Brasil. Hoje, conversando sobre história, desde a época das colônias até os dias de hoje, com a participação da professora Dona Infatéia, Soninha. O Império de Pedros. Um país recém-nascido, costurado por ambições, guerras, aliança e muita pose imperial. De um príncipe regente a um imperador menino. De escravizados nas senzalas, a elite nos salões. O Brasil Império foi muito mais que um Dom Pedro gritando às margens de um rio.
E para a gente começar falando desse momento do nosso Brasil, esse recorte, né, esse meio da história, como se deu a polêmica da vinda da corte portuguesa ao Brasil? Tava fugindo do baixinho francês?
Olha, tem uma linha de pensamento entre os historiadores que acreditam, né, que ele veio fugido do Napoleão. Mas já tem uma outra linha que pensa que ele foi muito esperto, né? Porque ele foi praticamente o único naquele continente que conseguiu driblar o Napoleão. A Espanha não conseguiu, tem problema. Então ele vem para cá, né? E de uma certa maneira ele dá um drible no Napoleão e vem para cá. E se você pensa o que foi o processo de independência do Brasil, ele que começou. A independência foi dele. Ele vai fazer a independência por meio de dois atos. Primeiro, em 1608, quando ele chega, no dia 28 de janeiro, ele está na Bahia e, por uma necessidade, ele abre os portos às nações amigas. Então, deixa de ser uma colônia que só podia fazer comércio com Portugal. Se abre. Isso é independência econômica. Segunda questão. 1615, quando termina a época do Napoleão, para que ele continuasse aqui e que houvesse aquela reunião de reis para determinar o destino da Europa, o que ele faz? Ele transforma Portugal, o Brasil em Reino Unido. Ele dá a liberdade econômica e a liberdade política para o Brasil.
Soninha, como aconteceu o tal do Dia do Fico? Quais são os verdadeiros interesses em torno dessa história? E quando se deu a história daquela famosa frase do Dom Pedro?
Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico.
Ele sabia, né? Ele já estava sendo mais ou menos conversando, vamos dizer assim, com a Leopoldina. A esposa, né, a princesa, era uma pessoa muito culta. Muito mais culta do que ele, falava várias línguas, era cientista, era bióloga. E ela estava se transformando numa amiga do José Bonifácio, que também tinha uma visão bastante interessante e aberta do Brasil. Então, eles perceberam que a corte queria que eles voltassem, né, para Portugal, que o Dom Pedro continuasse seus estudos, aquelas conversas, né, de fim de liberdade. Tanto o Bonifácio como a princesa Leopoldina descobriram que, se fosse para retornar, era para ser tutelado. Ia acabar tudo, ia ser mais um menininho de recado. Então, eles eles acabaram convencendo Dom Pedro, que também estava meio no caminho, de que a solução era ficar no Brasil. A história diz que ele deve ter comido alguma coisa, né? E que deu um pequeno desarranjo nele, né? E além disso, não tem nada daquela história. Aquele quadro da independência, ele foi pautado num quadro de uma passagem da história da Prússia, que foi feito por um pintor francês chamado Meissonier. O povo não... Se você ver o próprio quadro, tem uma pessoa, um carro de boi e mais uma lá em cima. Não tem gente naquilo. Então, foi uma costura. Não foi uma costura fácil. As pessoas dizem, né? Não foi pacífica. Teve guerra no Rio de Janeiro e teve três partidos. Tem um partido que é do Zé Bonifácio, que quer a manutenção do Dom Pedro e do Império. Tem um partido que é do Gonçalves Ledo, que quer a independência com república, e tem um partido dos portugueses que querem o retorno do Brasil à condição de colônia. Então, vai ser uma guerra com mortes praticamente todas as províncias do Brasil. Quem diz que a independência foi pacífica? Não foi. 2 anos de guerra.
Perfeito. E agora nós vamos para mais uma dúvida no quadro Dúvida Histórica. Quem participa com a gente é a Giovana, que, segundo a produção, traz uma pergunta bem curiosa. Oi, Giovana, o que você conta pra gente?
Oi, Soninha. Oi, André. Meu nome é Giovana e eu queria saber se é verídica a história que conta que o monarca Dom Pedro II se decepcionou ao conhecer a imperatriz Teresa Cristina, que ele chorou, que ele ficou, não queria mais casar, é verdade?
E aí, Soninha, essa história é realmente verdade?
Os príncipes, eles escolhiam as suas mulheres por conveniência, quer dizer, era necessidade. Eu preciso de uma noiva que seja poderosa, porque para manter o meu poder, que possa me dar filhos. E assim foi com Dom Pedro, que casou com a Leopoldina, Dom Pedro I. E depois, quando a Leopoldina morre, ele teve muito problema para arranjar a segunda esposa, que ninguém queria casar com ele, porque a fama dele na Europa que era grosso e que matava a mulher. Mas tudo bem, casou com a Amélia, ele parece que eles se deram bem. E aí quando o Dom Pedro II disse que era muito bonito, ele era alto, louro, sabe? Parecia, ele era Habsburgo, ele tinha um pequeno problema, disse que falava muito fino, que os Habsburgos falavam muito fino. E aí começa a procurar uma esposa e vem a Dona Teresa Cristina, que era das Duas Sicílias. Ela era muito culta, mas veio uma foto, vinha assim, para casar, eles mandavam uma pintura. Aí mandaram uma pintura para ele com em porcelana e ela parecia linda. Aí quando ela chegou aqui no Brasil, ela era baixinha, gordinha e manca. Nossa, disse que deu uma crise de choro nele quando ele viu aquela noiva, que ele tinha uma preceptora que ele chamava de Dandara. Eu não vou casar, eu não quero essa mulher. Então ele foi obrigado a se casar com ela. Mas repara, nunca foi uma relação. Ela era ciumenta, ele pulava cerca, e vou dizer para vocês, pulava mais que o pai, ele era sonso. E fim triste. Quando ela está morrendo, ele vai passear na rua e ela morre sozinha no quarto, lá em Lisboa. Aí depois ele se arrependeu, porque ela estava mal, com pneumonia. Foi assim que eles saíram do Brasil. Eles saíram dia 18 de novembro de 1889 e ela chega lá em Lisboa e começa a passar mal por causa do frio. E ele falou assim, eu vou dar uma voltinha enquanto você fica deitada. Quando voltou, ela estava morta.
E depois do intervalo, a Soninha conversa com a gente sobre o processo da ditadura militar e os detalhes sobre a proclamação da República até os dias de hoje, além de tirar dúvida dos espectadores. Não sai daí, é rapidinho.
Ei, você! É, você mesmo que está aí nos ouvindo? Já seguiu o nosso podcast? Não? Então acompanhe no Spotify e no Deezer para não perder nenhum episódio. E siga lá nas redes sociais, @SentaQueLáVemBrasil. Vai lá! Ainda não foi? Então corre lá que ainda dá tempo. O episódio já vai voltar.
Voltamos com o Senta que Lá Vem Brasil. Agradecemos mais uma vez a sua audiência e a sua participação aqui no nosso podcast. E hoje, conversando com a professora Soninha, Dona Infateia, falando sobre a história do Brasil, estamos chegando ao último bloco. Da espada ao voto. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal cansado, o Imperador surpreso e uma República improvisada deram início a uma nova era. Mas será que mudou mesmo?
Começa igual ao Império. O povo não toma participação. Ele não retomou o poder porque ele estava cansado. Ele estava enjoado, mas se ele quisesse, ele teria condições de pôr o Deodoro da Fonseca para fora. Mas quando começaram, ele foi embora e falou, deixa isso para lá, não aguenta mais. A princesa Isabel, por sua vez, não era querida. Para falar a verdade, ela era uma chata, né? O Conde D também não era querido porque ele era francês. E aí, não teve jeito. O Dom Pedro não fez nada, não reagiu. Se ele tivesse reagido, com certeza ele não teria perdido esse trono. O problema, talvez que tenha sido um problema dele, é o que ele ia fazer depois.
Soninha, dizem que o Marechal Deodoro da Fonseca estava doente e relutante e não sabia o que estava fazendo direito ao proclamar a República. Quais são as verdades por trás disso?
Ele não teve ideia e depois ele se arrependeu. Né? Ele se arrependeu, tanto é que ele não acaba o governo. Ele vai ser tirado, quem vai subir é o Floriano Peixoto, que era horroroso, que era chamado do Marechal da Espada. Ele é daqui, ele corta a cabeça. Ele é igual a rainha, né? Da Alice, corta a cabeça. Então, foi pior ainda. A gente só consegue melhorar um pouco depois que os civis... Campos Salles assume o poder. Enquanto os militares, isso aqui não deu certo. E os netos dele e queriam voltar, sabe? Mas ele não dá o menor apoio. Tinha gente no Brasil que era monarquista que ia apoiar.
Soninha, e como funcionou essa política do café com leite no Brasil nesse momento?
Em 1930, né? Porque os dois estados, as duas províncias mais poderosas do Brasil eram... São Paulo, que produzia café, e Minas Gerais, que produzia leite. Eles eram donos do Brasil. E o voto era voto aberto. Então, você assinava seu nome na frente do juiz e escrevia ali, ele olhando na sua cara, em quem que você ia votar. Então, você votava em gente desses dois governos. Desses dois. Uma vez era um presidente paulista, que era café, e outra vez era um presidente... Mineiro, que era leite. Quem acabou com isso foi o Getúlio Vargas, né? Tem uma revolução.
Mas é verdade que alguns fincões do nosso Brasil, né, passado, os coronéis, eles tinham mais poder que um presidente ou um prefeito de uma região?
Sempre teve, ainda tem. Se você vai lá no Nordeste, você acha que você vai naquele Nordeste, no fim do mundo, o fazendeiro, ele não dá a última palavra? Ele não dá a butina? Você vê quantos problemas a gente tem no Brasil ainda de voto, né? Mesmo com voto eletrônico, porque mandou, tá mandado. Você não tem nada, você é carente. Se o seu dono da fazenda que você trabalha diz que se você votar, você vai te dar um colchão, a gente ainda tem problema. Por quê? Por causa da desigualdade social e cultural.
Perfeito. Soninha, agora a gente falou dos anos 30, né? E não tem como falar dos anos 30 sem falar de um personagem político. Vargas, Getúlio Vargas. Ele era um ditador ou um reformista?
Um ditador. Um ditador, né? Paternalista, que usou algumas pinceladas de reforma para se manter no poder. Então, como é que ele vai agradar? Ele precisa do apoio popular. Então, como ele já tem o rico na mão, porque ele vai, né, governar. Tem uma piada que diz que ele era o pai dos pobres e mãe dos ricos. Tem até uma música de carnaval que fala sobre isso, que ele é o pai dos pobres e mãe dos ricos. Quer dizer, muito melhor para os ricos. Então, o que ele faz? Ele dá algumas benesses para os pobres, mas ele não dá liberdade. Ele tem um departamento que pegava todo mundo que era contra ele, que exilava, que matava. Olha, 64 aprendeu com ele.
Soninha, mas é correto comparar Vargas aos regimes fascistas, nazistas na Europa?
Corretíssimo. Ele era fascista, né? Ele só muda de ideia na última hora porque ele vai ganhar uma série de regalias do presidente Roosevelt. Senão, ele era fascista. Porque os americanos deram Petrobras para ele, deram uma série de coisas. Mas ele era autoritário como os fascistas. Tanto é que quando termina a Segunda Guerra Mundial, por que acaba o regime dele, né, e volta a democracia? Porque as pessoas, o povo começou a perceber que não adiantou nada ele ir para a guerra para lutar pela democracia contra o fascismo e o nazismo na Europa e chegar aqui e estar no mesmo sistema. Quando ele volta em 50, ele volta livremente. O povo amava ele. E aí ele volta. Só que aí, como a coisa apertou, ele preferiu se matar para entrar. Morro, saiu da história para entrar.
Sai da vida para entrar na história. Perfeito. Soninha, e como se deu o período democrático no Brasil após a Era Vargas?
Conturbado, né? A gente teve menos de 10 anos, depois teve a Revolução de 64, e só depois de 88 que a gente volta para a democracia. E agora estamos aqui, né? Tentando mantê-la, graças a Deus a gente conseguiu nos últimos anos, mas a gente tem muitos problemas com a democracia.
Sim, e qual era o papel da censura e do controle da mídia durante esse regime?
Total. Eles faziam tudo, a gente não tinha acesso a nada. Sem comunicação, você não existe.
Aquela famosa carta, né, aberta pela censura, né?
Eles tomam conta de tudo. É cinema, teatro, música, né? Semana passada eu estava vendo um documentário sobre a Rita Lee. Nossa, o que ela teve de música censurada. Não pode falar em nada. E aí, se você não tem acesso à informação, você não sabe o que está acontecendo.
A nossa última participação de hoje é uma pergunta do Lucas. A galera está interagindo bastante no episódio de hoje e a Soninha vai responder para a gente. Vamos conferir a dúvida do Lucas.
Olá, Soninha. Olá, André. Tudo bem? A minha dúvida, Soninha, é sobre a transição para a democracia. Ela foi completa? E que desafios é que ela ainda persiste?
A gente tem que passar limpo ainda isso, né? A gente tem que passar aí a limpo. Eles ainda se consideram donos do mundo, você vê. Agora, iam fazer outra revolução. E pela primeira vez na história, estão tendo que dar conta dos seus atos. Porque de 64, anistia ampla, total e restrita. O que, de uma certa maneira, possibilitou o que aconteceu há 2 anos atrás.
Obrigado, galera. Obrigado, ouvintes. Obrigado a quem participou. Vocês foram fundamentais aqui no nosso podcast. E agradecendo principalmente a Soninha, que sem ela, nada disso aqui teria acontecido.
Eu é que agradeço. Foi uma delícia conversar com vocês.
Mais uma vez, Soninha, obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado por compartilhar com a gente essa questão histórica tão importante do nosso país. Até a próxima, pessoal.